Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
Atenção, a partir de agora, nosso canal no YouTube, Rádio Costa Azul FM, no site e no aplicativo. Vamos começar o talk show de hoje falando mais uma vez sobre a polêmica do estacionamento rotativo em Angra. A cobrança por vagas em Angra começou em janeiro do ano passado, apenas na região central da cidade. A prefeitura chegou a anunciar a expansão para Japuíba, Parque Mambucaba, mas isso não chegou a acontecer. Também em janeiro, a justiça em primeira instância chegou a suspender a cobrança por um período, mas logo a decisão foi cassada e o serviço retomou. Hoje temos mais um capítulo dessa novela mexicana, né, Valente?
Pois é, Aline. Ontem à tarde houve uma nova decisão, dessa vez na segunda instância, né, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O que se questiona, ao que parece, não é o estacionamento rotativo em si, né, mas a solução encontrada pela prefeitura para implantar o serviço. Nós estamos aqui com o proponente da ação, que é o empresário Vinícius Barbosa, para explicar o que houve desde janeiro do ano passado, que a gente lembra que o serviço chegou a ser suspenso por alguns dias, mas a prefeitura recorreu e teve uma liberação para continuar a cobrança. E agora, esse recurso, né, quer dizer, esse processo chegou à segunda instância e nós estamos nesse capítulo agora. Vinícius, bom dia, obrigado pela tua disponibilidade. Agradecer também a presença da doutora Maellen Bernardo, que é a autora da ação, né, que defendeu a ação na justiça. E aí a minha pergunta é o que aconteceu desde janeiro do ano passado e qual é a situação do momento?
Bom dia. Bom dia, Aline, bom dia, Cláudio Valente, bom dia ao Marcelo, que é aqui na operação, o nosso Marcelo também está conosco, doutora Maelle, a brilhante advogada doutora Maelle, que ontem teve uma vitória expressiva conosco lá no TJRJ. E bom dia também aos ouvintes da Costa Azul e os internautas que nos acompanham no canal do YouTube. Mais um passo nesse nosso objetivo, né? Ontem conseguimos uma vitória expressiva. Eu digo, não foi a vitória da doutora Maelle, não foi a vitória do Vinícius, foi a vitória da população de Angra dos Reis, porque o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro reconheceu por unanimidade, o direito da população de Angra dos Reis de ter um processo legal para regulamentar e ordenar o trânsito e o estacionamento chamado rotativo Zona Azul na cidade de Angra dos Reis. Para explicar isso, em janeiro do ano passado, quando o estacionamento estava sendo operado pela prefeitura, pelo consórcio Luz e Angra, e é bom que a população esclareça, chama-se Enel X, é a Enel que opera esse estacionamento. Sim. Tem um outro nome, mas é a própria Enel. Nós entendemos que aquilo foi entregue de forma irregular, de forma ilegal à Enel pela prefeitura. Eu propus uma ação popular, doutora Maelle que redigiu a nossa ação, e aqui é a juíza de primeira instância, seguindo o parecer do próprio Ministério Público local, ela concede em caráter liminar a suspensão da cobrança. Esse serviço ficou paralisado por algum tempo, acredito que um mês. Em seguida, a prefeitura foi à segunda instância, foi
ao Tribunal de Justiça.
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e um desembargador, numa decisão monocrática, ele concede a liminar para a prefeitura, restabelecendo o serviço até que se julgasse o mérito.
O mérito, né? O pedido original do prefeito.
Você sabe que a justiça não anda com a velocidade que nós gostaríamos. Não é verdade, Aline?
É verdade.
Mas, de certa forma, até, segundo a doutora Maelle, foi célere, né, doutora Maelle? Um pouco mais de um ano, o Tribunal de Justiça, a terceira Câmara Pública do Rio de Janeiro, marcou uma audiência, e é bom a gente aqui esclarecer isso. Todos estavam representados. Uhum. O prefeito estava representado na pessoa do seu advogado, que se inscreveu, inclusive, para fazer uma defesa oral. Correto. Estava presente também o advogado da Enel, diga-se de passagem que é a Enel, eles chamam de Angra Luz, mas é a Enel. Uhum. Estava presente a doutora Maelle. A Enel, representada por um escritório renomadíssimo, escritórios, desse escritório que tem os nomes mais pomposos do Brasil, estava representado. Mas, felizmente, o próprio desembargador que concedeu a liminar, disse que recebeu em seu gabinete o prefeito, recebeu em seu gabinete o escritório da Enel, representado pelo seu advogado. Ele reconhece que o projeto realmente é muito bonito. No papel, né, o projeto do Smart City, cidade inteligente, com todos os benefícios que viriam no bojo do processo agrorotativo. Vamos falar um pouquinho sobre isso no decorrer da nossa entrevista. Mas que ele reconhece que estava errado. O desembargador que deu a liminar há um ano atrás, ele disse: reconheço que errei. Conceder a possibilidade de seguir com o estacionamento. Dessa forma, por unanimidade, todos os embargadores que estavam presentes na sessão seguiram o voto relator e nós conseguimos aqui. Agora, é bom esclarecer que essa ação popular que nós propomos em defesa da população de Angra dos Reis não é contrário a organização do trânsito da cidade de Angra dos Reis. Nós somos contrários à forma como foi feito.
Antes de passar para a Aline, eu quero dizer o seguinte, que a prefeitura informou por meio de suas redes sociais que a cobrança vai continuar até a prefeitura ser notificada dessa decisão. Deve ocorrer, doutora, talvez entre hoje, amanhã, no máximo segunda-feira, né? Existe um delay aí, um prazo entre a decisão e a efetiva comunicação das partes. Importante, se você estacionar hoje, procure regularizar, porque ainda hoje o serviço está ativo, né? A prefeitura só vai suspendê-lo após receber a notificação. Aline.
Bom dia, Vinícius, seja bem-vindo, obrigado pela sua participação aqui conosco. Tem algumas mensagens de ouvintes chegando através do WhatsApp referente justamente à questão da organização. E o que está se tratando aqui não é a organização, é a maneira como foi feita a licitação, como ganhou o serviço, né? Então, algumas pessoas dizem, olha, mas agora o trânsito está mais organizado, muita gente dormia com o carro na vaga, sim, tirando a oportunidade ali do comércio e tudo mais. Esse não é o ponto aqui, né? Qual é o ponto correto que você acha que deveria ter acontecido?
A origem
dessa ação. Para ficar bem claro, tem muita gente, obviamente, que está aqui participando conosco e tem razão. O trânsito ficou bem mais organizado, muita coisa melhorou, você consegue realmente parar em determinados locais. Mas o certo sempre vai ser o certo e o errado sempre vai ser o errado.
Bom, primeiro duas questões. Aqui o Valente abordou. Né? Eu ontem, ainda no TJRJ, com a doutora Maeli, fiz um vídeo, publiquei nas minhas redes sociais, sim, dizendo: a prefeitura, a partir de amanhã, está proibida de cobrar pelo estacionamento aos veículos parados na cidade. Isso é uma verdade. Porque o advogado presente na audiência, ele sai de lá notificado da decisão.
Ciente,
o
né?
próprio mandatário, o nosso prefeito municipal, na sua rede pessoal, ele diz: se a justiça determina fazer uma licitação, faremos uma licitação, porque nós precisamos continuar ordenando o trânsito. Então eu digo o seguinte, ali tem duas coisas muito importantes na fala do prefeito. Primeiro, a confissão de culpa, porque ele reconhece que entregou um serviço sem licitação. E a outra é que ele reconhece que já tem conhecimento da decisão judicial. Portanto, se ele realmente for responsável e preocupado com a população de Angra dos Reis, como ele diz que é preocupado, ele imediatamente pede para suspender os serviços. É o que eu sinceramente acredito que vai acontecer. Ele hoje vai suspender o serviço. Mas como você bem falou, não, minha querida Aline, a nossa indignação foi com a forma como que foi entregue a isso. Mas antes de abordar isso aí, eu quero fazer aqui uma reflexão. O governante que acredita que para ordenar o trânsito para poder criar fluxo, para poder gerar vagas para que o comércio se beneficie, os turistas se beneficiem, a população se beneficie. Acredita que a cobrança é a única solução? O governante que acredita que para ter uma água de qualidade, saneamento básico, precisa entregar a iniciativa privada ou vender o nosso SAI? Ou o prefeito que acredita que para ter mais vagas em creche para as nossas crianças é fracionar o horário, precisa rever os seus conceitos e discutir um pouquinho com a sua, equipe.
São 8h38 praticamente, eu quero mandar um salve aqui para as pessoas que estão lá no nosso... Não consigo ler nessa distância.
É, mas é o meu WhatsApp lá no computador, você consegue ler, né? Aí é, você não consegue.
Meu óculos é de perto. É, então, falei há pouco, né?
É uma nota oficial que saiu sobre a que vai continuar sendo feita a cobrança até que a prefeitura seja notificada oficialmente. Então, isso está nas redes sociais oficiais da
Mas
prefeitura.
Mas eu já adianto aqui aos seus ouvintes, aos nossos espectadores.
Qual é a nossa questão aqui? Não induzir o ser motorista aí, em parar quem não tem aplicativo e paga no totem? Correr o risco de ser advertido, porque há um trâmite, né? Embora o Vinícius ressalte aqui que o advogado das partes estavam lá, né? Os advogados estavam lá, a prefeitura saiu-se com essa justificativa de que só vai suspender após a notificação, seja lá oficial. Então, o cidadão que está estacionando o carro agora, não deixe legalizar hoje para não correr o risco.
O meu conselho é que a população siga a lei.
Exato.
Um erro não justifica o outro. O que eu estou dizendo aqui é que a prefeitura foi notificada, o prefeito tem conhecimento, o consórcio da Enel que opera o estacionamento tem conhecimento. Se ele está esperando uma mera formalidade na publicação do Diário Oficial da decisão da justiça, eu entendo que é mais uma irregularidade. Sabe, é mais uma falta de sensibilidade com a população de Angra, porque essa decisão será publicada hoje e amanhã eles vão ser obrigados a paralisar a cobrança. Mas eu oriento a população que procurem os totem, que procurem os amarelinhos, os operadores, para poder regularizar a sua situação na data de hoje.
Algumas, muitas perguntas e questionamentos chegando através do nosso WhatsApp, o 2433651588. Vinícius, uma pergunta, a primeira delas que eu quero fazer a você é a seguinte, são sobre os funcionários e funcionárias do Angra Rotativo. Com essa paralisação, eles serão prejudicados. Como fica essa situação?
Eu quero fazer uma sugestão à prefeitura, inclusive. Eu defendo que tudo pode continuar como está. É só abolir a cobrança. Pode continuar com os totens, deve continuar com os operadores que hoje fazem a cobrança e orientam o trânsito. Eu entendo que é importante demais estabelecer um limite de tempo para que as pessoas possam parar com o seu carro e depois tenham que procurar uma outra vaga para que tenha de verdade esta rotatividade, para evitar que as pessoas, por exemplo, que moram nos morros da cidade, desçam com seus carros e sigam.
Deixa o carro
ali. Para Verome, por exemplo, aí para o carro o dia inteiro. Ou o turista, às vezes, que vem para cá, deixa numa vaga pública e vá para um outro destino, correto? A prefeitura pode agora, com os equipamentos que está em seu poder, estabelecer, por exemplo, um limite de 2 horas ou um limite de 3 horas para a permanência do seu veículo. Depois de 2 ou 3 horas, você é obrigado a tirar o seu veículo e procurar uma outra vaga. Pronto, está estabelecida a rotatividade. E as meninas que hoje estão preocupadas com o seu emprego, se a prefeitura realmente tem preocupação na manutenção do emprego, a prefeitura continua absorvendo essa mão de obra para que haja esse controle e depois, posteriormente, a prefeitura pode se entender que ela quer entregar o serviço a um terceiro particular, mas através de um processo legal, através de uma licitação, não entregando ao Aênio, porque há muitas irregularidades aí. Por exemplo, Aline, o desembargador ontem, ele disse que ficou encantado quando recebeu o prefeito e o advogado da Aênio, porque esse projeto do Smart City, da cidade inteligente, é realmente encantador. Só que as promessas que foram feitas pelo prefeito da cidade junto à Aênio O que justificaria a cobrança é que seriam implantados, por exemplo, já estamos há mais de estamos há 14 meses operando estacionamento com receita. Seriam implantados 13 totens turísticos. Seria implementado 13 totens policiais. Seria implementado 12 lombadas eletrônicas. Teriam disponibilizadas bicicletas elétricas. Teria 11 semáforos. Teria árvore digital em 13 praças da cidade. Teriam 45 relógios digitais. Que ideia? Teria o ônibus elétrico. Que ideia essa entrega? Que, na verdade, era a contrapartida para que a prefeitura entregasse a Enel como entregou. Em contrapartida, a Enel tinha que prestar todos esses serviços. Na letra fria de quem lê, como desembargador de ontem, o advogado teve o descaramento de dizer que o investimento monta 82 milhões de reais e que a cidade e a população vai ficar muito prejudicado, que vai perder esse investimento de 82 milhões de reais. Ora, estão querendo enganar a população e enganar, sabe, os nossos turistas, o morador local e os trabalhadores do Angra Rotativo. Não precisa desempregar ninguém, precisa de verdade continuar regulamentando. Mas eu até contraponho o próprio prefeito, que foi nas redes sociais dele, dizer ontem: lembram como era o estacionamento? Vejam como é agora. Não mudou absolutamente nada, o que mudou foi a cobrança. Porque nós vimos ali o Aterro do Carmo, que eles chamam popularmente de Poeirão, que até hoje o prefeito não encontrou uma solução. A solução para isso é procurar iniciativa privada, sabe? Tentar facilitar para que venham empresários para cá, para que façam edifícios, garagens, sabe? Que façam outras saídas, ou que invista no Poeirão, sabe? Cobrar da população. Como eu disse, a solução é para vaga de creche fracionar horário, para ter água e saneamento vender o SAI, para ter regulamentação de estacionamento cobrar da população, e a população, às vezes, induzida ao erro, como você vê, o próprio desembargador do TJRJ, uma pessoa muito experiente no meio jurídico, fez a população permanecer pelo erro durante mais de 12 meses, porque o papel cabe tudo. Papel cabe tudo.
A agora teoria e a prática, né?
A prática é completamente diferente.
O que eu gostaria de perguntar referente a essas promessas, né? A essas contrapartidas.
Não são promessas, está no contrato, sim. É obrigatoriedade.
As contrapartidas a partir da cobrança de estacionamento rotativo. Tinha um prazo, se eu não me recordo, era um prazo de 2 anos, correto? Prazo de 2 anos para não é como, por exemplo, a CCR, que assumiu e já fez. Eles primeiro iriam assumir e depois fazer. A CCR fez, depois assumiu. Já começou ali, já trabalhar. Eu me recordo que, quando, se não me engano, foi o André Pimenta que esteve aqui conosco, sim, que é o secretário de
Planejamento.
Me lembro muito bem quando ele disse dos 82 milhões de investimentos. Presta atenção, vou fazer quando? Já passaram 14 meses de cobrança de estacionamento, eu não vi absolutamente nada. Tem mais coisas, mas eu disse as coisas mais relevantes, que até agora não foram. Por exemplo, nós precisamos dos totens turísticos, nós precisamos dos totens policiais, nós precisamos das lombadas eletrônicas, nós precisamos, sabe, das câmeras que monitoram veículos. Isso tudo até agora não aconteceu, passado 14 meses. Isso é para mostrar que, de verdade, a Enel, diga-se, eu vou repetir aqui diversas vezes, a Enel, a operadora do estacionamento, sabe, que presta um péssimo serviço na nossa energia e na nossa iluminação, continua prestando um péssimo serviço aqui no nosso estacionamento. A única coisa que ficou melhor de verdade para a população da cidade é o pagamento. É lógico, à medida que você paga, você pensa duas vezes em estacionar o seu carro. Mas essa não é a solução mais adequada de um gestor, sabe, moderno, sabe, competente, visionário e que se preocupa de verdade com a sua população.
O Maguinho, ele mandou uma mensagem pra gente dizendo assim: bom dia, Aline, bom dia, Clauber. Eu acho que está errado, não tem que funcionar mesmo dessa maneira. Tem que ter transparência nesse processo. Parabéns ao Vinícius pela ação. Eu tenho uma pergunta: quem tem dinheiro no aplicativo, como fica? Tá preocupado com o crédito que ele colocou lá, na verdade? Vamos ser bem sinceros aqui, desde que foi implementado, esse aplicativo vem passando, as pessoas que usam, os usuários desse aplicativo, vem reclamando de pequenos detalhes que poderiam ser modificados para atender a população, mas que não foram feitos. isso gera um transtorno. São pouquíssimas coisas, por exemplo, o crédito que você coloca que não te devolve, que você não pode utilizar de outra forma, que você não pode cancelar. Se você, por exemplo, comprou 2 horas e conseguiu resolver o problema em menos de 1 hora, você não consegue usar esse crédito para depois ou pausar este crédito. Então são detalhes pequenos que poderiam facilitar a vida do usuário e trazer menos transtorno no dia a dia de quem realmente precisa todos os dias estar aqui no centro da cidade de carro. Porque tem gente que não vem para cá por lazer, vem para trabalhar. E muitas das vezes, por exemplo, vou citar o meu exemplo, eu venho trabalhar de carro porque eu, se eu depender do ônibus, eu não consigo chegar no horário. Eu tenho uma logística diferente com os meus filhos e eu necessito vir de carro. Então eu procuro um local bem longe, lá na Caixa Prego, para deixar o meu carro, porque eu não vou ter dinheiro para pagar estacionamento todos os dias. E tá tudo bem. Quem tem dinheiro para pagar, ok, eu não tenho, vou me virar do jeito que dá. Mas lógico, se eu for pagar, eu quero ter um serviço adequado, que esteja dentro de toda da legislação, que não, que cumpra com o papel e que principalmente não vai me lesar. Isso é o mais importante. O problema aqui não é o estacionamento, é a maneira com que ele foi feito. Você acha, por exemplo, fez uma nova licitação. É o que vai acontecer. O juiz estipulou, vai ter que ter uma nova licitação. O que que você acha que precisa melhorar? Porque é uma realidade, Angra necessita de uma organização.
Precisa de um ordenamento.
Né? A gente não está dizendo aqui que não precisa, né? Necessita, a gente sabe do transtorno que há no centro da cidade. Quando isso for licitado novamente, o que que o senhor sugere? O que que o senhor acha que seria o ideal para que este estacionamento funcione com harmonia plena aqui na nossa cidade?
Primeiro você me chamou a atenção a um ponto. Você disse que você vem ao centro da cidade de carro porque você não tem um transporte público de qualidade.
Não disse que não é de qualidade, eu disse que o meu horário, a minha logística não me permite,
sim,
né?
Sim.
Por exemplo, eu tenho um horário restrito.
Mas me veio aqui uma coisa que eu gostaria de abordar com você, com os telespectadores e ouvintes aqui da Costa Azul. Você sabe que mais de 100 cidades no Brasil hoje já adotam a tarifa zero no transporte público?
Macaé,
mais de 100 cidades.
Macaé,
aqui a vizinha Porto Real é de graça. Então, é para uma prefeitura que tem 2 bilhões e 400 milhões de reais e que esse transporte gratuito para a população custaria algo em torno de 69, 70 milhões, esse dinheiro é dinheiro de cafezinho. É dinheiro de cafezinho. Se você tiver um transporte público com pontualidade, com conforto e com segurança, você deixa o seu carro em casa e não vai vir de carro, vai vir de ônibus.
Sim.
Enfim. Mas uma outra coisa interessante que você falou aí é que, com relação ao que é a origem da pergunta, o que fazer com os créditos lançados no... O advogado da Nene ontem teve a disfarçatez de lá e dizer que maravilhoso, aqui é a operação do estacionamento. Porque, por exemplo, tem um aplicativo em que as pessoas conseguem saber onde tem vagas para ele ser direcionado direto. Mas foi isso que prometeram, o próprio prefeito e o próprio secretário de planejamento disse aqui dessa bancada.
Tem isso no
aplicativo?
Eu não tenho aplicativo.
Que o aplicativo,
só pago no totem.
O aplicativo, em breve o aplicativo.
Ah, em breve.
Em breve o aplicativo te direcionaria para a vaga mais próxima. Na verdade, o aplicativo só tem uma finalidade. A finalidade de estabelecer a cobrança. Eu defendo, Aline, eu defendo de verdade, sim, que a cidade de Angra, que tem um orçamento robusto, não precisa cobrar pelo estacionamento. Regulamentar, fiscalizar, sim, multar, se for preciso, eu acho que é importante que isso aconteça.
Você acha que independente da regularização, não deve haver a cobrança?
Independente da regulamentação, não deve ter cobrança. Como eu te disse, hoje a prefeitura, isso está, na verdade, regido pelo artigo... Eu até botei aqui. O artigo 182 da Constituição estabelece que a política de desenvolvimento urbano é executada pelo poder público municipal. Essa é a raiz da nossa questão quando o município quis licitar, sem licitação, quis entregar o estacionamento rotativo Zona Azul. Isso é a responsabilidade do município. Como está tudo implantado, tem totens, tem funcionários, a prefeitura tem o poder para isso. A prefeitura pode estabelecer que amanhã, uma reunião interna, eles resolvem isso com muita rapidez, que a partir de amanhã há limite de tempo no estacionamento na sua vaga. Você vai ao totem, tira um papelzinho, você está ali com a possibilidade de ficar por 2 horas.
E se não ficar?
E se você está... extrapolar esse horário, você vai ser multado. Resolvemos o problema. E quem fiscaliza isso? Os próprios operadores que estão aí. Para mim está resolvido o problema. Eu não vejo. Aline, é um recurso insignificante para a Prefeitura de Angra. 2.100 e algumas vagas, com o próprio secretário disse aqui, a expectativa de faturamento com todo o estacionamento é de R$400 mil. Sabe, isso para a cidade é nada. Volto a dizer, não é a saída mais correta para organizar, para regulamentar o trânsito. Agora, eu quero falar com relação à pergunta, eu não respondi, a gente foi aqui, a gente não respondeu. A decisão, na verdade, não é para suspender e paralisar. A decisão é tornando nulo esse acordo. Então, toda essa cobrança que foi feita lá desde o primeiro dia até agora, você pode ter certeza que será motivo de uma ação coletiva promovida pelo Vinícius Barbosa. Quem quiser se inserir em minha ação, já estou convidando, porque eu vou propor uma indenização, indenizatória coletiva para que esse recurso seja ressarcido. Eles têm lá o histórico da placa do seu veículo, das multas que foram impostas a você, do tanto que eles cobraram de forma irregular. Esse dinheiro é nosso e eu quero de volta.
Bom,
tem 8,57. Muita gente que está com bastante multa e pontos na carteira por conta, né?
Serão todos revistos. Aguardem.
Revistos,
serão,
tá, todos, gente? Revistos. Atenção às palavras, olha o contexto, serão revistos.
8h57, a gente vai concluir aqui essa conversa. É impossível, no tempo que eu tenho, citar todas as pessoas que mandaram mensagem nos dois links do YouTube.
Sim.
Primeiro link caiu, a gente entrou com uma segunda sala e tem lá muitos comentários. Agradecemos a todos, né? Como eu disse, não dá tempo de falar todos os comentários, mas muito obrigado pela audiência. Estabelecemos aqui um pico de audiência relevante para este ano de 2024.
Só preciso ressaltar que tem muita gente a favor, mas também tem muita gente contra.
É natural.
O estacionamento é importante, que tem que regularizar.
Correto, concordo.
Então, quero agradecer a todos que estão, né, desses dois lados aí dessa atitude.
E, finalmente, como que eu deveria ter feito no início, é explicado que a prefeitura terá de suspender o serviço, segundo essa decisão, e realizar uma licitação. Por quê? Porque enquanto a licitação para a entrega do serviço de estacionamento estava em andamento, a prefeitura achou melhor colocar esse serviço dentro de um outro contrato, cujo objetivo era a iluminação pública. Então abriu-se, como se fosse, né? Abriu o contrato da iluminação pública e enfiou o estacionamento lá como uma receita extraordinária. É isso que o Tribunal de Justiça disse que a Prefeitura não poderia ter feito, né? Ela deveria ter seguido o trâmite normal do processo licitatório para a contratação de estacionamento e não colocá-lo no contrato da iluminação, que é operado pela Enel. Essa é a razão desse imbróglio a que o Vinícius se refere, que desde o início, em 2023, é passível de um questionamento de devolução do que foi pago.
Preciso fazer uma observação que eu achei excepcional de um ouvinte nosso, que ele acabou de vir pra gente, é o Francisco César. Ele disse assim: Aline, só em Angra que um rotativo, que o intuito é rodar as vagas todas, você pode pagar por 5 ou 6 horas seguidas. Qual é o sentido de lucrar ou organizar um rotativo que permite que você fique 5 ou 6 horas numa vaga? Quem mandou pra gente foi o Francisco César. Achei bem coerente a observação dele.
É muito coerente. A nossa proposta é de verdade rotatividade. Estabelece um período de 2 horas, quer um pouquinho mais, 2 horas e meia, para que você possa vir de um bairro distante, por um cartório, sabe, para o correio, para o banco, sabe, para uma consulta médica. Agora, se o propósito é rotatividade, tem que estabelecer prazo para que você tenha que tirar o seu veículo da vaga e procurar uma outra vaga se você quiser ficar mais tempo, para estabelecer rotatividade. Isso, a minha preocupação é com o comércio local. Eu fui 40 anos comerciante da cidade, do centro da cidade. Eu sei o que é isso. Eu sei a importância disso. Eu sei da importância para uma cidade que quer ser turística. Eu sei da importância para o morador da cidade. Mas eu sei que o nosso tempo já está acabando, mas uma coisa muito importante, Aline, os ouvintes aqui da Costa Azul, é o seguinte: a prefeitura de verdade, hoje o prefeito quer se descolar da Enel de toda forma. né? Que é essa escola da Enel. Então, vamos lá, vamos ressaltar mais uma vez que esse estacionamento é operado pela Enel.
Enel X.
É a mesma que presta o serviço de iluminação pública do município. É a mesma que hoje a população já esgotou toda a paciência com ela. Agora, olha só. Eu não quero aqui denunciar nem atacar ninguém. Mas terá muitos desdobramentos ainda. Porque a Enel é tão cruel. Porque ela hoje ela colocou a prefeitura na parede. A prefeitura está com a faca no pescoço. Sabe por quê? Porque está escrito no contrato aqui, Aline, ó. Está escrito no contrato em que a prefeitura entrega o estacionamento rotativo para ser cobrado, caso por motivo não imputável exclusivamente à concessionária, a não ser que a concessionária desista, o presente acordo seja rescindido ou alguma das atividades do estacionamento rotativo deixem de ser prestadas ou passem a ser prestadas ou não passem a ser prestadas pela concessionária, o poder concedente, a prefeitura, indenizará a concessionária pelos investimentos realizados para o desenvolvimento do projeto ainda não amortizado. Então, a prefeitura, por que a prefeitura diz que só vai paralisar o estacionamento depois de notificada, sabe por quê? Porque ela está refém da Enel. Porque ao tomar conhecimento, como o prefeito tomou conhecimento ontem, foi para a rede social dizer que vai fazer uma licitação, ele ali reconhece que errou e reconhece que tem conhecimento da decisão. Sabe por que não fez? Não fez porque foi imediatamente pressionado pela Enel, que diz que existe um contrato. Porque se a prefeitura paralisar, a prefeitura vai pagar essa multa. E você pode ter certeza que terão muitos desdobramentos. Assim como a Enel, com certeza, vai executar a prefeitura para ser ressarcida dos seus investimentos, assim como o Vinícius vai propor uma ação indenizatória, eu quero que essa ação seja coletiva para que todo mundo que teve prejuízo possa ser ressarcido. Não é contra
a organização,
sabe? É a favor, sabe, da organização e a favor da legalidade. No mais, muito agradecer bem aqui os ouvintes da Costa Azul, Aline, o Marcelo, o Valente, estarei sempre disposto a vir aqui, é sempre um prazer, é sempre uma alegria.
E nós, por óbvio, estamos com os microfones abertos para a prefeitura, para a própria operadora do estacionamento rotativo, assim que desejarem se manifestar, estaremos à disposição também com o mesmo espaço, com a mesma disponibilidade que a Costa Azul sempre teve para discutir os problemas da nossa cidade, os desafios e também os avanços.
Sem fake news. Talk show. Você ouve? Você sabe.